as murmurações de Israel, porque está escrito no Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, que todas essas coisas aconteceram para nossa instrução. Não precisam abrir, mas eu vou só... tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Já pensou se naquela época eram fins dos séculos? Você já imaginou agora? Aonde nós estamos? Né? E ele fala assim, versículo 10, né? 10, 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, todas essas coisas acontecem para a nossa instrução. Por isso que nós estamos estudando, para que Deus nos ajude, para que Deus abra os nossos olhos e para que nós não erremos como eles erraram. Na nossa folha 34, nessa relação, nós terminamos na última aula no número 7, o item número 7. Estamos aí em números 11, 4 a 35, nós já falamos sobre esse episódio. Eu só fiquei de retomar hoje para falar alguma coisa sobre Moisés como exemplo de autoridade. Então abram suas Bíblias em números 11, para que a gente aprenda uma lição sobre autoridade espiritual. E com as Bíblias abertas, nós só vamos tomar um intervalozinho, que o Departamento de Escola Dominical tem uma coisa para falar com vocês. Ok, então, nós estamos com nossas Bíblias abertas em números 11. Nós já vimos, então, só vou relembrá-los que na sua tabelinha aí, né, a causa desta murmuração que trouxe isso à tona foi o desejo de outro alimento. Isso é muito importante. A gente vê que quando o povo não tinha nenhum alimento, Deus providenciava. Quando não tinha água, Deus providenciava. Às vezes eles pediam da maneira errada, às vezes eles pediam sem confiar em Deus, mas era uma necessidade, Deus providenciava. Mas nesta ocasião, eles tinham alimento, eles tinham maná, e a palavra é muito clara quando fala assim que eles vieram a ter, versículo números 11 e 4, eles vieram a ter grande desejo, nós enfatizamos isso, que é um grande desejo natural. E indo lá para o fim do capítulo também, no versículo 34, né, o nome, depois que Deus mandou, né, a praga entre eles e houve um castigo de Deus, né, fala, o nome daquele lugar se chamou Kibrot Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo por outro alimento. E essa palavra outro alimento é importante, porque o maná, por mais que a gente possa até entender o lado deles, que eles estavam enjoados de comer a mesma coisa todo dia, mas este alimento é o alimento que representa o pão de Deus, o pão que desce de Deus, a revelação, o alimento espiritual. E nosso desejo carnal é de ter uma outra coisa que vai saciar aquela natureza carnal. E eu não vou tomar tempo, eu nem lembro agora se eu dei todas essas passagens, mas eu gostaria que você, quem não anotou, tem três versículos nos Salmos que ajudam a esclarecer esse episódio. Eu dei naquele domingo. Salmo 78, 29. Salmo 106, 15. E Salmo 81, 12. Tá? Essas três referências. Salmo 78, 29. Salmo 106, 15. E Salmo 81, 12. Que todos falam que Deus deu a eles segundo o desejo. Eles tiveram esse desejo carnal, esse desejo que não era um desejo espiritual. Eles tinham o alimento que eles precisavam, eles tinham aquilo que eles precisavam, eles tinham um desejo por um outro alimento. Ou seja, eu estou cansado de depender de Deus, estou cansado de ter que buscar de Deus, eu quero uma fonte natural para minhas necessidades, eu quero saciar meu lado natural. Então eu busco um alimento, eu busco uma satisfação que não é a satisfação de Deus. E a Bíblia diz que Deus deu a eles segundo o seu desejo. Essa última referência, Salmo 81, ele fala assim, que Deus os entregou aos seus desejos. Então, quando a gente fala assim, ó Deus, né, tem aqueles versículos, confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É importante que seja o desejo do seu coração alinhado com Deus. Porque se você busca e busca o desejo do seu coração, que não é a vontade de Deus, Deus pode até responder, mas vai ser para o seu mal. É isso que essas passagens mostram, que Deus respondeu, porque eles foram insistentes, eles pediram, Deus respondeu, mas não foi para o bem deles. E nós temos que sempre reconhecer, quem sabe o que é melhor para nós? Não somos nós, é Deus. Então, quando Deus nos dá aquilo que nós insistimos, mas nós não estamos realmente abertos para a vontade de Deus, pode ser que Deus nos responda e que nos faça mal. Né? Isso tem muitos exemplos práticos e provavelmente você já teve alguma oração respondida que não foi para o seu bem, porque isso é uma coisa que acontece, né, no nosso desejo natural. Então, esse desejo por um outro alimento é uma satisfação que não é a vontade de Deus. Ok, o que nós queremos ver agora é que no meio desse episódio, né, nós passamos meio por cima, agora nós estamos voltando para esse aspecto. No meio desse episódio, nós até notamos que Moisés, ele também ficou meio chateado, ele também falou com Deus de uma forma meio franca, não foi? Falou só Deus, né? Que mal que o Senhor fez, por que o Senhor não gosta de mim, que o Senhor deu essa incumbência tão pesada, né? E ele andou reclamando, ele duvidou quando Deus falou assim, vocês vão comer um mês, vocês vão comer carne por um mês. Até Moisés duvidou que Deus pudesse fazer, falou assim, Deus, o que que o Senhor vai fazer para dar carne um mês? A gente sempre quer saber o como, né? Se não souber o como, né? Deus não precisa nos mostrar o como, se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Mas até Moisés teve, até o nosso grande homem de Deus, Moisés, até ele teve essa fraqueza na hora, assim, de pensar, Deus, como que o Senhor vai fazer isso? E Deus, né, deu uma dura nele também, né, falou assim, olha, acaso meu braço ficou mais curto? Teve alguma coisa que aconteceu que agora não estou podendo mais fazer? Eu não estou podendo mais cumprir as minhas promessas? Aconteceu alguma coisa? Então ele, né, deu uma chamada em Moisés. Mas nessa reclamação que Moisés fez, né, que estava pesado demais para ele, né, nós já passamos, não paramos para falar em Êxodo 18 sobre como o sogro de Moisés ajudou que ele tivesse uma outra forma de resolver todas aquelas questões. Já pensou? Né, fala de fila, nós achamos que hoje tem fila, né, nos bancos, no INSS, não sei aonde. Você já imaginou 3 milhões de pessoas e só Moisés resolvendo todos os problemas? Vocês já pensaram quantos problemas tem aqui com 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas na igreja? Agora, 3 milhões de pessoas e Moisés sentava numa, né, uma pedra, sei lá o que ele tinha lá para sentar, ele sentava numa pedra lá e o povo fazia uma filinha para chegar e resolver os problemas. Né? E até a fala assim que tinha problemas grandes e tinha problemas pequenos. Né? Então, entre os problemas pequenos, tinha assim a vizinha que não olhava na cara da outra, tinha, né, porque falaram isso de mim, não é verdade. Imagina a fila que tinha para Moisés resolver. E as pessoas que ficavam o dia inteiro esperando, só para chegar e falar assim, olha, expediente encerrou hoje, só amanhã. Né? Então, não sei se eles já tinham descoberto o que descobriram nos bancos, se eles esperavam antes do expediente abrir, já formavam a fila, né? Mas que fila! E o sogro falou assim, Moisés, você é um homem muito inteligente, mas você está fazendo uma coisa totalmente errada, né? Vou te ajudar, vamos fazer um negócio diferente. Isso já tinha acontecido, ele estabeleceu chefes de 100, de 10, de 1.000, mas agora ele continua falando assim, essa responsabilidade não era só para resolver os probleminhas agora. Essa responsabilidade é pesada demais para mim. Então, Deus deu também uma providência. Nós nem fizemos uma outra linha, acho que não vai caber na sua folha, mas nós temos colocado assim, a causa, Então, vamos dizer assim, Moisés também fez uma reclamação, se você conseguir anotar isso em algum lugar. Moisés também fez uma reclamação e Deus deu uma providência. Qual foi a providência que Deus deu para ele? Qual foi a providência? Versículo 16, 11, 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Bom, aqui tem umas coisas assim até meio difíceis de entender, né? Não posso dizer que eu entendo plenamente o que está acontecendo aqui. Uma coisa nós podemos, né, num estudo, né, não posso desviar para esse assunto agora, mas num estudo que nós podemos fazer entre como o Espírito Santo agia no Velho Testamento e como o Espírito Santo age no Novo Testamento, esse capítulo aqui é super interessante. Interessante por quê? Porque aqui ele não fala que ele enviaria o Espírito Santo de Deus para habitar neles. Ele ia pegar do Espírito que estava sobre Moisés e ia repartir entre eles. Não significa que Moisés ia ficar com menos. Mas aí é assim que é uma coisa até para nossa mente meio difícil de entender. O que nós sabemos pela palavra de Deus é que a forma como o Espírito Santo habita dentro de nós hoje, naquela época não era possível. Por quê? Porque não tinha havido a encarnação, Jesus não tinha se tornado o homem Deus, ele não tinha morrido. Lá em João 7 fala assim que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Foi isso que Jesus explicou em João 14, 15 e 16. Os discípulos estavam tristes de Jesus ir embora. Ele falou assim: é importante, é bom para vocês. Era difícil ele falar isso. É bom para vocês que eu vá embora. Mas como, Jesus, é bom que eu vá embora? Porque se eu não for embora, esse Consolador que está com vocês nunca vai poder estar em vocês. Então, esse é o mistério que acontece na nova aliança. Na velha aliança, o Espírito Santo agia, mas não podia habitar. Então, dentro desse contexto aqui, Moisés é uma exceção, né? Porque Moisés falava com Deus, Moisés não dependia de uma coisa assim, só de um dom do Espírito. Essa diferença ainda existe. Existem hoje, nós temos uma dispensação totalmente diferente em que o Espírito Santo vem e habita dentro de nós. Não precisa acontecer uma coisa tão especial para Deus descer do céu, tirar do Espírito que estava sobre Moisés e repartir. Isso não precisa acontecer hoje porque o Espírito Santo já vem e habita em nós. Mas esta diferença que existiu entre Moisés que falava com Deus e os 70 que só receberam alguma coisa do Espírito dele, essa diferença existe ainda hoje. Porque não existe uma classificação, não existe uma impossibilidade de alguém chegar a Deus, mas nem todos chegam à intimidade que Moisés tinha com Deus. Nós vamos estar vendo outras coisas que vão mostrar isso. Então, pulando um pouquinho para frente, né, onde ele volta a falar dos 70, versículo 24, saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Que tenda? O tabernáculo, né? Ali onde Deus falava com Moisés, né? Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Acho que tem algumas diferenças de tradução, né? Mas me parece que essa é a correta, né? Eles profetizaram uma vez naquele momento para mostrar que realmente Deus estava dando a unção, eles estavam sendo capacitados por Deus para exercer essa função, só que nunca mais. Por quê? Porque não havia o Espírito Santo que habitava dentro deles. E depois, né, esse estudo assim, de ver como o Espírito Santo agia no Velho Testamento é muito interessante. Nós temos depois o rei Saul, que não foi um homem de coração reto, que profetizava, mas... Né, então, isso ainda, de certa forma, pode acontecer hoje. Acontecer o quê? Da pessoa receber uma unção com o Saul e não ter o coração transformado. Não significa que a pessoa não é salva, não creu em Jesus, mas não ser transformado. Isso acontece até hoje. Isso não é uma coisa diferente do Velho Testamento. Nós temos centenas e milhares, né, centenas de milhares de exemplos hoje para mostrar quanta coisa acontece nos meios carismáticos, pentecostais, em tudo quanto é lugar. Deus realmente, numa certa medida, eu não creio que está plenamente cumprida a profecia de Joel, mas uma parte, pelo menos, daquela profecia que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Nós estamos presenciando isso hoje, porque Deus não fez acepção de denominações, de igrejas, de movimentos. Deus moveu em todos os países, em todos os movimentos. Ele não pediu licença para a gente, ainda bem, porque nós temos nossa mente muito fechada. Ele não pediu licença para batizar católicos no Espírito Santo, para batizar pessoas que nem fazem parte de igreja. Ele não pediu licença de ninguém, ele operou soberanamente e foi ele. Só que depois você fala assim, mas, puxa, a pessoa que profetizou uma vez, agora está fazendo isso. É, isso aconteceu também no Velho Testamento. E o Espírito Santo, que dava aquele dom de profecia para Saul, afasta e outras coisas começam a acontecer. Então, não nos cabe a nós, a não ser pessoas que tenham discernimento, isso é um dom especial de Deus, e mesmo assim, Deus não dá tudo para todo mundo. Deus nunca deu para ninguém a capacidade de discernir todas as coisas, de falar assim, eu sei que isso é de Deus, isso não é. Nós não temos esse direito, principalmente quando nós somos um pouquinho arrogantes. Então, essa capacidade de discernir quem está sendo usado pelo Espírito Santo e quem não está, não nos cabe a nós. Né? Existem pessoas na igreja, logicamente a liderança da igreja precisa orar, precisa buscar a Deus para que não surja fogo estranho, para que se tem dons do Espírito que não são de Deus, que não conte de Deus, vai dar esse discernimento. Mas não é uma coisa que todos nós devemos fazer, eu sei, isso é de Deus, porque aquela pessoa faz isso. Nós não podemos dizer porque a pessoa não tem a vida certinha, que é perigoso ter os dons do Espírito e não ter santificação, isso nós podemos falar. Agora, nós não podemos dizer, olha, fulana deu uma profecia, mas eu tenho certeza que não foi de Deus, porque eu vi ela fazendo isso, eu ouvi isso, eu sei isso. Nós não podemos fazer isso. Porque, biblicamente, isso já aconteceu. Agora, é perigoso? Vai acontecer, se a pessoa não andar com Deus, vai haver um momento em que ela não vai mais ser usada pelo Espírito Santo, e ela pode estar sendo usada por espíritos enganadores? Pode. Tá? Então, isso é um ponto. Né? Agora, o outro ponto é que, no propósito de Deus, no Velho Testamento, não havia essa possibilidade do Espírito Santo habitar dentro do homem e transformar a sua natureza. Nós temos apenas algumas figuras, como Moisés, alguns homens, algumas exceções que andaram com Deus e foram além, mas em geral isso não podia acontecer, porque isso veio através de Jesus na nova aliança. Né? Eu não sei exatamente o que, que você... Deixa eu ler, porque eu vou... nós vamos ver aí o que aconteceu, né? Eles profetizaram, versículo 25, nunca mais. 26, porém no arraial ficaram dois homens. O nome de um era Eldade, do outro Medade. Será que eram irmãos? Como é que eles arrumaram os nomes assim, tão parecidos um com o outro, né? E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Eu confesso que eu não sei exatamente o significado desse episódio, né? Eu vou chamar a atenção para a reação de Moisés, tá? Essa é a lição que nós vamos aprender aqui sobre a autoridade espiritual. Agora, foi um fato interessante. Moisés escolheu 70 homens. Falou assim: olha, eu quero uma reunião com vocês a tal hora lá na tenda. Só que na tenda, na hora certa, né? Agora não sei se isso é uma lição a favor ou contra os que chegam atrasados nas reuniões, né? Mas na hora que ele marcou, tinha 68. Dois não estavam lá. E sem eles saberem o que estava acontecendo, lá onde eles estavam, como eles estavam inscritos, lá onde eles estavam, no meio do, né, fora da reunião, o Espírito Santo também veio sobre eles e eles começaram a profetizar. E Josué, o jovem, zeloso, né, que queria a honra de Deus e o reino de Deus, mas não tinha um perfeito entendimento, não era uma pessoa madura, não era uma pessoa quebrantada ainda. Isso é próprio de quem está olhando para a autoridade, mas não tem quebrantamento. O moço bom, Josué, você sabe, ele viria a ser, né, o sucessor de Moisés. Ele era uma pessoa que nós já vimos que não se apartava da presença de Deus. Quando Deus falava com Moisés, Josué estava ali, né? E quando Moisés saía, Josué ficava lá: será que Deus ainda tem alguma coisa para falar comigo? Ele era um homem que amava a presença de Deus, né? Ele foi, estava sendo preparado, ele foi um servo, tem muitas coisas interessantes sobre a vida de Josué. Mas aqui, ele deu um fora. Ele falou assim: Moisés, você sabia que tem gente competindo com você? Você sabia que tem gente lá no meio do arraial, acho que ele não sabia que eram dos 70, sei lá. Você sabia que tem gente lá no meio do arraial que está profetizando? Manda parar. Que isso? A unção de Deus está sobre você, não pode ficar misturando as coisas, não pode ficar dividindo. E o que que Moisés falou? 27, ele foi avisado, né? Josué, versículo 28, um dos seus jovens escolhidos respondeu: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse, aqui está a lição importantíssima: tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Este é o espírito da autoridade espiritual, da autoridade de Deus. Ele não tem ciúmes por ele. Deus que está fazendo? Alguém está profetizando? Deus está usando? Oxalá que mais pessoas pudessem estar falando, pudessem estar agindo dentro do Espírito Santo. Então, seria nosso segundo ponto na folha lá embaixo, né? Lições, exemplos de autoridade, né? Que a autoridade de Deus, a autoridade espiritual de Deus, não é exclusivista. A autoridade se alegra em ver outras pessoas entrando também. A grande vontade de Deus e a vontade de qualquer servo de Deus que entende esse princípio, não é assim que eu seja o único. Eu quero ser a autoridade única. Não, pelo contrário, eu quero que Deus opere, que levante muitas outras pessoas para servirem a Ele. Amém? Não é exclusivista, não tem ciúmes, não tem aquela vontade de controlar, de centralizar, de ser tudo comigo. Ele tem abertura para deixar Deus operar em outros. Agora, isso também pode ser entendido de uma forma errada. Nós vamos chegar a isso depois, tá? Algumas pessoas entendem a autoridade de forma errada, são ditadores, são controladores, são centralizadores, né? Isso é um erro. Existe um outro erro, que talvez até você entenderia dessa forma, que diz: não tem autoridade, não tem uma pessoa específica, todas as pessoas, né, porque nós sabemos, né, o sacerdócio de todos os cristãos, é uma grande doutrina na palavra de Deus. Então algumas pessoas dizem: não tem, ninguém tem autoridade, todos são iguais. Isso vai aparecer aqui também, nós vamos chegar lá. Então, é um outro erro do outro lado, tá? Então, um erro seria centralizar, só eu tenho autoridade. Não, Deus pode, mas tem que ser Deus. Deus manda escolher 70 pessoas, como ele fez também no livro de Atos. Ele falou, né, os apóstolos falam assim, vamos escolher 7 diáconos. Então, o Espírito Santo confirmou, é Deus quem capacita para servir a ele no reino dele. Ok. Então, nós já vamos para o número 8 agora. Números 12. Nós estamos procurando ver, nessa sequência de murmurações, nós estamos vendo algumas coisas que vão acontecendo, uma progressão, uma sequência. Né? Uma das coisas que nós vimos, que até o número 5 na sua folha não teve nenhum castigo. Foi isso? Número 6 já teve um castigo mais leve, as pessoas que ficam nos últimos bancos, nas extremidades do arraial, né? Depois, número 7, já teve uma praga, uma coisa mais séria, e agora nós chegamos, então, no número 8, outra coisa que está começando a acontecer é que as murmurações agora não são só pelas necessidades. Já números 11 já mostra, eles queriam comida, mas eles tinham comida. Então, já não é uma murmuração por uma necessidade, como das primeiras vezes, não tinha água mesmo, é que Deus queria que eles dependessem dele, que confiassem nele, mas era uma necessidade real, né? Era uma necessidade. Agora nós vamos começar a ver algumas situações em que não era por causa de uma necessidade. E aqui, então, números 12, nós temos um caso específico. Números 12, versículo 1. Falaram Miriam e Arão. Olha de onde está partindo. Esse caso aqui não é da congregação. É da equipe ministerial de Moisés. Né? Falaram Miriam. Quem era Miriam? Irmã, mas que Deus usou ela quando... passaram pelo Mar Vermelho, como que Deus usou? Profetizar, para cantar, ela era uma profetisa, né? Então, não vemos muitas outras coisas assim que ela fez, mas ela era uma pessoa usada por Deus, né? Arão, quem era Arão? Né? Arão era o porta-voz dele, foi escolhido como sacerdote, né? Então, fazia parte da equipe ministerial dele. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cusita. A sua fala Cusita ou Etíope? Etíope, mas eu andei lendo algumas coisas para ver qual era realmente a verdade. Me parece que é mais assim, essa palavra Cusita, Etiópia, provavelmente não era na região. Existe uma dúvida, tá? Algumas pessoas acham que essa não era a primeira esposa de Moisés, Zípora. Mas, pelo que muitos comentaristas acham, realmente era, porque ela não era a esposa de Moisés, era midianita, não era do povo de Israel. E, então, eles criticaram. Não está muito claro aqui se ele tinha... porque nunca mais ouvimos falar da esposa dele, nós ouvimos falar do sogro dele. Algumas pessoas também acham que era cunhado. Enfim, tem algumas dúvidas que não dá para esclarecer plenamente sobre Moisés e sua esposa, e quem era, como é que era. O importante é que eles falaram contra ele por causa da mulher. Qual seria a queixa por causa da mulher? Como fala da nacionalidade dela, com certeza a dúvida era porque ela não era do povo de Israel. Né? E isso em si não era pecado. O importante é que eles não podiam casar com pessoas que não temiam a Deus. Pelo que nós vemos até do sogro de Moisés, como ele era usado por Deus, nós entendemos que de alguma forma, ou através de Moisés, ou de alguma forma, o sogro, a esposa, eles aceitaram. Ele ficou lá 40 anos, será que ele não conseguiu ganhá-los para a fé em Deus, Jeová? Né? Não entra nesses detalhes, mas parece-nos que sim. Mas falaram contra ele por causa da mulher Cusita com quem casara, porque tinha casado com a mulher Cusita. Então, esse episódio nos mostra o seguinte, eles estavam falando mal de Moisés, tinham razão ou não tinham razão? Eles acharam alguma coisa, vamos admitir que que era a segunda esposa, que não era a pessoa com quem, né, talvez a primeira tivesse, não temos os detalhes. Mas vamos supor que tivesse alguma falha realmente na vida de Moisés. Vamos até admitir que houve alguma falha, que não era assim, que era alguma coisa que não, aos meus olhos, né, porque se fosse alguma coisa que Deus não aprovasse, acho que a palavra nos mostraria, né? Então, era alguma coisa que aos olhos das pessoas, né, sempre tinha um quezinho. Mas por que Moisés casou com uma pessoa que não era... Pô, tem alguma coisa meio fora aí, né? Então, eles falaram contra Moisés por causa de um suposto defeito, uma suposta falha na vida de Moisés. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Epa, e o Senhor?
Eu sempre falo assim, não é que Deus não ouve todas as coisas, mas tem algumas coisas que chamam a atenção de Deus. Quando o Senhor o ouviu, tem alguma coisa, o Senhor o ouviu. E eu sempre falo, Deus ouve todas as coisas, mas às vezes a gente já entra no meio, toma as nossas providências, e não é que Deus não ouve, mas nesse sentido não dá tempo de chegar aos ouvidos de Deus. Compreendem? Nós assumimos as coisas. Nós assumimos a nossa própria defesa. Se você ouve e você toma providências, não dá para chegar aos ouvidos de Deus. Né? Nesse sentido. Entende o que eu quero dizer? Se você toma sua providência, você se defende, você entra e toma providências para se defender... Quantos sabem que a coisa mais difícil do mundo é você ser acusado e não se defender? É difícil ou não é? Se você estiver errado, mesmo assim você se defende. E quando você está certo? Né? Aí você quer mais ainda se defender. Mas o Senhor ouviu. É Ele que tem que tomar as providências. E era o homem Moisés... muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha, para eu dizer que Moisés era mais manso, aquele homem que viu os egípcios brigando, já entrou no meio e matou um, acho que alguma coisa aconteceu na vida dele, né? Alguma coisa aconteceu, porque você fala assim, não, isso aí é, né, que ele é assim mesmo, ele é meio, né, ele demora, ele é calmo, ele, não, mas ele não era assim. Né? Deus operou na vida dele. E logo o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam, vocês três, sai a tenda da congregação, que maravilha, né? Deus entra assim e fala assim, olha, vem cá, eu preciso falar com vocês. Moisés, quanto tempo será que Moisés teve que esperar? Não sei. Mas ele não tomou ação, ele não entrou logo na cena. Vem vocês três. E o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Olha como Deus, você vê Deus agindo, ele não é um ser que não tem reações, ele tem reações, eu acho tremendo isso. Talvez em nenhuma outra parte da Bíblia você vê tanto isso como nesses livros de Moisés. Como Moisés ouvia, como Deus falava com ele. Falava assim, Moisés, sai da frente que eu vou. Eu estava olhando, tem mais alguns, nós já vimos no Monte Sinai, vimos em Números 14, mas tem outras vezes que ele fala isso. Né, Moisés já ficou até acostumado, ficou até, né, experiente, ficou até craque, falou assim, Deus, o que, que eu faço agora? Não, eu já sei. Né? Deus, ele intercede, salva a situação. Né? Não que Deus queira, como nós já vimos, não é que Deus queria matar todo mundo, mas Deus vê a situação, Deus ouve, Deus fica irado. Não é tremendo isso, saber que Deus não é um ser que não sente nada, que já sabe o que vai fazer, que nunca se irrita, que nunca sente. Não, Deus sente, Deus vê as coisas, ele tem reações. Deus falou com os três, e falou, pum, a nuvem vai embora. Já sai daí, retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Imagina o que Arão estava sentindo, né? Ele não podia, né? Deus respeitou, porque ele era sacerdote e tal. Ele olha para ela, e ela está leprosa, né? E eu acho que eu preferia ser Miriam do que Arão, né? Pelo que ele deve ter sentido ali, né? De ser culpado, de estar ali junto, assim. Por isso, Arão disse a Moisés... Ah, mudaram, de repente mudaram o tom de voz, né? Quando, olha gente, só parando aqui, quando você impõe a sua autoridade, isso aqui não acontece. A autoridade imposta, quando você fala assim, olha, você não vai falar mais assim, porque eu sou servo de Deus e você tem que me obedecer e tal, a pessoa pode até abaixar a cabeça, mas não acontece isso aqui. Porque aqui, ele viu Deus agir. E ele falou assim, ai, Senhor meu, é diferente, né? Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Houve arrependimento, ele viu a bobagem que ele fez, ele viu o que ele realmente tinha feito. Ora, não seja ela como um morto, né? Que era lepra, né? Que apodrecia a carne, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. E olha a reação de Moisés, ele clama a Deus, clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Agora, olha a resposta de Deus para Moisés. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias, fora do arraial e depois a recolham. Tá bom, eu curo, mas ela precisa sentir o que ela fez. 7 dias. Assim, Miriam esteve fechada, fora do arraial. Olha que situação. Né? Isso era uma vergonha. Pior do que uma vergonha, era uma... Assim, né? E com lepra... Né? Lembra mais ou menos como era a situação? Eles tinham que usar uma placa, eles tinham que falar com todo mundo, né? Impuro, impuro, imundo, né? Eles tinham que afastar as pessoas, que ninguém podia chegar perto delas, que ficaria imundo também. Então, isso é o que Deus queria mostrar, isto é a seriedade do pecado da rebelião. Do pecado de falar contra o ungido de Deus. Ah, mas eu estou falando por uma situação que eu vi. Ele casou com uma mulher que não é do povo de Deus. Ele fez uma coisa errada. Eu não estou, né, as pessoas costumam fazer, eu não estou fuxicando, eu estou falando a verdade. Eu estou falando o que eu vi. Ah, mas você vê de uma forma e Deus vê de outra. Nós podemos automaticamente dizer que todas as pessoas que estão numa posição de autoridade na igreja do Senhor, todas as pessoas foram escolhidas por Deus? Não, nós não podemos dizer isso, realmente. Mas não cabe a nós. Né? Isso Deus vai cuidar do reino dele. Amém? Você confia que Deus é rei sobre o seu reino? Então ele vai tomar as providências. Ah, eu estou vendo um erro, eu estou vendo uma coisa errada. O pecado, esse pecado, para Deus é uma lepra, é uma coisa que contamina. Ele falou assim, para ela sentir o que ela fez, ela vai ficar fora do arraial e ela vai sentir aquela doença que ela vai poder dizer, ela vai ter que dizer, ninguém chegue perto de mim que pode pegar a minha doença. E é isso que, infelizmente, esse pecado de falar contra é uma doença seriamente contagiosa. É terrível, pega de longe, pega de longe, não precisa nem chegar perto, né? Pega de longe, é terrível, terrível, né? Passa por telefone, passa por carta, né? Então, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Então, qual foi a causa? Né? A causa foi a crítica ao casamento de Moisés. A crítica ao casamento de Moisés não era uma coisa que precisasse tomar uma providência, em termos assim, eles não estavam pedindo, né, uma provisão de alguma coisa. Houve o castigo, né, que foi a Miriam que ficou com a lepra. Né? E as observações vocês podem colocar dentro disso aí, que a rebelião é a doença da lepra, a doença espiritual, altamente contagiosa, e Deus leva isso muito a sério, muito a sério. Agora, nós lembramos que realmente, para Deus fazer alguma coisa, nós temos que sair do caminho dele. Né? Enquanto a gente está se defendendo e tomando as nossas provisões, Deus não vai tomar. E aqui nós também pegamos uma outra lição da autoridade espiritual, a lição número 3, que é que a autoridade espiritual é baseada em mansidão. A autoridade espiritual não se defende. Não se defende. Quando nós nos levantamos para nos defender, nós podemos até ser pessoas autorizadas por Deus, mas nós estamos tomando o lugar dele. A Bíblia diz que vingança é dele, a defesa é dele, tudo é dele. Então, em todas as nossas atitudes dentro do reino de Deus, né, a autoridade não é para nós defendermos. Se nós temos alguma posição que Deus nos deu, que seja confirmada por ele. No momento em que Deus fala assim, eu não vou te defender, vamos supor que Deus me chamou, estou exercendo uma função de Deus, e começa a haver críticas e rejeição, as pessoas não querem. No momento em que Deus não me defende, o que eu tenho que entender? Que Deus não me quer ali. Eu não tenho que defender a minha posição. Ou ele me defende para que eu faça a vontade dele, ou se ele não me defende, eu estou fora. Não tem como eu defender a minha posição. Isso não é bíblico. Então é uma tremenda lição. E outra coisa que eu aprendo aqui, eu coloquei dentro do número 3 ainda, mesmo você vendo uma aparente falha, como nós vimos aqui no caso de Moisés, mesmo que você veja alguma coisa que aos seus olhos é uma falha, não te dá o direito de murmurar e de falar assim, acho que Deus não falou através dele, eu também sou igual a ele, se Deus fala com ele, Deus fala comigo também, não tem necessidade de me submeter a ele, isso não é nenhuma justificativa. Então, até algumas falhas que nós vemos, lógico que existem coisas claras, é diferente, se você vê um líder espiritual quebrando as leis de Deus fora do caminho de santidade, aí é outra questão. Né? A Bíblia não nos dá direito de criticar ou de jogar pedras, mas nós não precisamos seguir. Isso é uma responsabilidade nossa, de não seguir coisas, né? Um exemplo errado, um modelo errado. Mas existem coisas que são da nossa visão. Nós achamos que aquilo não está certo. Isso é entre ele e Deus. Então, é uma diferença. Lógico que se alguém, né, um líder espiritual, estiver em pecado sério, claro, aí é outra situação, mas mesmo assim Deus vai cuidar. Né? Mas nós não somos, nós somos responsáveis por não seguir aquilo que está fora da palavra de Deus. Isso é importante. Ele tá comentando, para quem não ouviu, que quando eles chegaram lá... Bom, é porque ele já tinha ouvido, né? Lembra? Ele está dizendo assim que Deus não permitiu nem que eles falassem, Arão e Miriam, ali na nuvem. Mas ele já tinha ouvido a reclamação deles e não, né, não permitiu mais assunto. Né? Então, realmente foi ele que mostrou quem ele queria ouvir. Ok, número 9, nós não vamos nem reler isso aqui, porque número 9 nós já vimos nos nossos estudos, tá? Números 14 é aquela situação em que os espias entraram, né, eles não confiaram que Deus ia levá-los para a terra prometida. Então, só vamos completar aqui a nossa tabela. Qual foi a causa da murmuração em Números 14? Você pode colocar várias coisas. Eu pus medo dos gigantes, né? Medo dos gigantes, porque existem sempre causas mais profundas, que eles não confiaram em Deus e tal. Mas a causa que levantou toda aquela, né, aquela murmuração, que eles queriam voltar para o Egito e tudo mais, é que eles tinham medo dos gigantes. Eles tinham medo que eles não iam vencer lá na Terra Prometida e que ia ser pior. E qual foi? Não teve providência. Qual foi o castigo? Tiveram que... um dos castigos foram que os 10 espias que ajudaram a trazer essa notícia ruim morreram, né? Isso faz parte, né? Os 10 espias que não creram em Deus morreram. E o outro castigo foi que eles... Deus ordenou que eles ficassem 40 anos no deserto. Foi aqui, então, que eles tiveram essa ordem de Deus de ter que ficar vagando no deserto por 40 anos. Ok, números 16 agora. Eu só vou fazer uma ligação entre números 16 e números 12, né, para a gente pegar mais ou menos sequência, nosso tempo está acabando. Números 16. Primeiro eu quero que vocês vejam a sequência. Agora, pela primeira vez na sequência de murmurações, nós estamos naquele período de 38 anos, ou seja, esse é o primeiro caso que acontece depois de números 14, né? Depois de números 14, e é praticamente o único incidente, eu tenho comentado que os 38 anos que eles ficaram mais no deserto, né, depois de números 14, quase é um período de silêncio. Nós não temos muita coisa, muito relato de alguma coisa que aconteceu. Essa é uma das únicas exceções, tá? Então, é um dos acontecimentos, né, que ocorreu durante esse período. Então, 16:1. Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi. Então, números 12 foi Miriam e Arão, irmãos de Moisés. Agora, um levita tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem. Então, era Coré, levita, e os outros eram da tribo de Rubem. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Vocês percebem que esse tipo de problema, que é um outro caso, que não foi por causa de falta de água, nem por alimento. Nós estamos então agora com outro tipo de problema, a rebeldia. E isso acontece, começa com quem? Começa com as pessoas que têm uma posição, que fazem parte da equipe ministerial. Primeiro foram os mais íntimos, agora nós temos um levita e mais 250 homens, os filhos de Israel, príncipes da congregação, líderes, chamados à assembleia, homens de posição, se congregaram contra Moisés e contra Arão. Agora Arão vai sentir, agora é contra ele também, né? Ele já aprendeu a lição dele, agora ele vai sentir também na pele. E lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Então, é isso que nós falamos. Por um lado, Moisés tinha a maior alegria de ver Deus operando e aumentando as pessoas que profetizavam, as pessoas que serviam ao Senhor. Mas, por outro lado, isso aqui é uma outra terrível mentira do inimigo, que todos são santos, que Deus fala através de todos, que todos são iguais. Não é assim, tá? Então, eu só queria fazer essa ligação. Vocês podem colocar nos seus princípios de autoridade, no número 4, que a autoridade de Deus não é democrática. A autoridade do reino de Deus não é uma democracia onde todos têm um voto, onde todos têm a palavra de Deus, onde todos podem falar o que Deus quer. O governo de Deus é exercido pelas pessoas que Deus chama e capacita. E essa rebelião foi terrível nesse sentido, porque eles se levantaram contra Moisés e falaram, não é só você que pode ouvir de Deus para nós. Né? Todos têm a voz de Deus. Então, o reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus não é governado por todas as pessoas. Né? Todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos falar com Deus. Mas Deus levanta, Deus escolhe. E nós vamos continuar no domingo que vem, falando sobre que esse aqui é um capítulo longo, não vai dar para a gente terminar hoje, tá? Assim vocês ficam com muita vontade e voltam domingo que vem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, acima de tudo nesta manhã, nós te suplicamos para que nós sejamos parte do teu reino, Senhor. Ó Deus, ensina-nos todas essas lições, grava no nosso coração. Tu sabes que em nosso coração há rebeldia, há falta de confiança em Ti, há todas essas coisas que eles tinham, mas, ó Deus, nós suplicamos a Ti, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos mostre, para que quando saiam coisas da nossa boca, quando saem coisas que, ó Deus, que ferem, que chegam aos Teus ouvidos, ó Deus, que Teu Espírito venha nos repreender, que nós possamos sentir que estamos pecando contra Ti, e que possamos, ó Deus, ser livres desta lepra, Senhor, livres desta contaminação, que possamos fazer parte do Teu grande reino. Em nome de Jesus, ensina-nos também, ó Deus, a ser mansos, a não nos defender, a deixar para que o Senhor faça a Tua obra e estabeleça o Teu reino, Senhor. Ó Deus, o Senhor precisa, o Senhor quer a nossa vida, mas o Senhor não quer a nossa ajuda, às vezes, na maneira errada, Senhor. Guarda-nos e trata conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.